Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Acesse youtube.com/xuxubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando ao vivo nesta terça-feira, hoje dia 27 de julho de 2021, com o nosso 3 em 1. Aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão e análise sobre as principais notícias e tudo que é relevante da política nacional. Comigo, Paulo Matias, Bruna Torlai, o nosso Jorge Serrão e o Constantino, diretamente dos Estados Unidos. O programa de hoje promete, então nós vamos para os destaques. O senador Ciro Nogueira chega à Casa Civil com o dever de ajustar as contas com o Poder Judiciário. Em entrevista exclusiva, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, faz duras críticas contra o Supremo Tribunal Federal e sobre o fundo que financia os partidos nas eleições. E em primeira mão para a Jovem Pan, a médica e secretária especial do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, informa que entrou com uma ação judicial por danos morais contra o senador e presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz. Mas antes da gente começar o programa, a gente conta com a sua participação aqui no 3 em 1, respondendo à pergunta do dia. Você acredita que os militares salvariam o presidente Jair Bolsonaro de um impeachment? Qual que é a função dos militares neste governo? Envie um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar do nosso programa, 119-3117-0620. Esta mesma enquete está lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do país. Corre lá agora então no www.jp.com.br e vote na nossa enquete, participe do nosso programa. E vocês, tuiteiros que estão por aí de plantão querendo participar e comentar os assuntos que a gente vai debater nesta terça-feira, a hashtag você conhece, você sabe, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção, 5 horas e 2 minutos, o 3 em 1 desta terça-feira tá no ar.
3 em 1.
Muito bem, gente. Olha, durante a manhã de hoje, o senador Ciro Nogueira já manifestou ter aceitado o cargo oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da Casa Civil. Vamos verificar aqui no telão qual foi a postagem que ele fez no Twitter às 5 horas. Ele diz o seguinte: acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que o nosso país necessita. Tá aí a fala do senador Ciro Nogueira. Logo em seguida, o Luiz Eduardo Ramos deu as boas-vindas, imagem na tela aqui pra gente. Ele diz o seguinte: seja bem-vindo, Ciro Nogueira, ao time Jair Bolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil. Agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo presidente da República na Secretaria-Geral. Tenho certeza que mais uma vez darei o meu melhor em defesa do Brasil. Uma foto do ministro Luiz Eduardo Ramos, do presidente Jair Bolsonaro e agora do novo ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. O senador chega ao governo federal na pasta responsável pela coordenação dos ministérios e pela articulação política. O parlamentar assume com o objetivo de melhorar a relação do Palácio do Planalto com o Poder Judiciário e garantir a aprovação do nome do ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, indicado por Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. Com quase 30 anos de Congresso Nacional, quais devem ser as primeiras atitudes do Ciro Nogueira à frente da Casa Civil? O novo chefe do Ministério da Casa Civil é o que a gente debate e discute agora aqui no nosso programa. Minha querida Bruna Torlai, boa tarde para você. Quais são essas primeiras atribuições?
Nossa, ele tem muita coisa para fazer aí, o Ciro Nogueira, nesse seu novo posto. Agora, uma coisa que a gente tem de prestar atenção é o seguinte: o que significa alguém ter apoiado governos de esquerda e de direita? Bom, em primeiro lugar, a gente não teve governo de direita no Brasil nos últimos 30 anos. Então, vamos aí entender que ele apoiou os governos anteriores, né? O Churchill tinha uma frase ótima, ele dizia o seguinte: na nossa frente sentam os nossos adversários, os nossos inimigos, ou seja, aqueles do mesmo partido que nós, estão ao nosso lado. Então, muitas vezes, aqueles que disputam o poder conosco, disputam o mesmo eleitorado do que nós, nos colocam mais em risco do que os nossos adversários políticos. Nesse sentido, se o Ciro Nogueira for visto como um adversário político do Bolsonaro, porque ele classicamente se alinhou aos governos anteriores do PT e trabalhou e soube compor junto para sobreviver politicamente, ele não necessariamente pode ser uma ameaça ao governo. Tudo vai depender da habilidade do presidente de manter o Ciro Nogueira na rédea. Isso que eu acho que vai ser mais complicado. Quanto ao Ciro Nogueira desempenhar todas as atribuições que o presidente lhe atribuir, eu acho que ele não vai ter dificuldade nenhuma, porque ele tem aquele trânsito necessário próprio dos fisiológicos que estão aí há décadas fazendo o possível, fazendo malabarismo para se manter no poder.
Jorge Serrão, você é o próximo.
Saudações, meus amigos e amados haters. A nova missão do Ciro Nogueira será tocar a Casa Civil para as articulações políticas. Esqueçam, a Casa Civil não vai ser aquele centro de governo que seria o ideal. O general Ramos vai cuidar da parte interna da relação com os ministérios, enquanto Nogueira vai focar com a cobrança direta à base parlamentar para que ela aprove assuntos de interesse do governo. E aí é ele quem vai negociar vantagens e desvantagens para aqueles que votarão com o governo Bolsonaro ou não. Também tem uma missão muito espinhosa em seu próprio partido, que está aí numa discussão com o PSL e com o DEM por uma possível fusão. Mas se a fusão não acontecer, talvez Bolsonaro vá até para o PP, o Nogueira terá que cuidar muito desse Progressistas, porque ali dentro tem uma base muito forte, muito propensa a fechar acordos com o Luiz Inácio Lula da Silva. Essa base foi beneficiada ano passado, no tempo bom de Mensalão e Petrolão, e gostaria muito que esse tempo maravilhoso voltasse ao esquema de poder. Com Bolsonaro, eles não tiveram a mesma atenção, lógico, e podem se rebelar. Então, Nogueira, Ciro Nogueira, vai ter que tentar debelar essa fuga de partidários do Progressistas para outras bandas da esquerda. A missão dele não vai ser nada fácil, porque o Congresso é rebelde, a base aliada ela é inconfiável, volúvel e quer cada vez mais. Então, tudo vai depender muito do quanto Bolsonaro tem para dar e do quanto Bolsonaro também terá para cobrar do que já foi dado para essa base aliada e ela efetivamente não entregou em termos de aprovação de reformas. Uma questão que vai ser crucial nesse momento: se essa articulação de Ciro Nogueira vai ser possível para ajudar a aprovar a PEC 135 do voto impresso, que é uma grande prioridade de Bolsonaro. Se ele perder essa briga, ele pode sofrer uma grande desmoralização política que pode prejudicá-lo no ano que vem.
Agora, Constantino, a nomeação do Ciro Nogueira também coloca uma pressão no governo de ter que aprovar as reformas, né? Porque senão do que adiantou?
Esse é exatamente o ponto-chave aqui, Paulo. O custo de trazer o Ciro Nogueira para comandar a pasta da Casa Civil, todo mundo já sabe qual é evidente. É um custo de imagem, acima de tudo, né? De discurso que complica um pouco aquela coisa de que o Bolsonaro veio para combater justamente esse sistema que temos, esse Congresso, né? O benefício é uma incógnita. E deveria ser, obviamente, acelerar a agenda de reformas. O Serrão já tocou aí num dos pontos que estava sendo cobrado hoje já por formadores de opinião ligados ao bolsonarismo, né? Tem que mudar o discurso do Ciro Nogueira em relação ao voto auditável. Vamos ter uma manifestação aí no domingo que vem, está marcada, tem uma expectativa de muita gente na rua. Isso aí, obviamente, é uma bandeira cara ao presidente. Além disso, outras reformas. O que, que esse acordo envolve? Isso aí ninguém sabe, só os envolvidos, né, no acordo. Agora, espera-se que seja entregar bastante aí dessa agenda reformista virtuosa, porque o custo está dado e ele não é pequeno. Ele é um custo que arranha muito essa imagem do presidente Bolsonaro. Veja, nós temos alguns indícios alvissareiros aqui. Quando o presidente se manifestou de uma forma mais ativa, apoiando o nome de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco para comandar, respectivamente, a Câmara e o Senado, houve um desgaste, houve muita gente atacando, aquele discurso fácil de purista, de torre de marfim. A alternativa, e eles esquecem deliberadamente isso, muitos porque estão próximos demais do próprio Rodrigo Maia, né? Os tucanos disfarçados de liberais, é que a alternativa era um sabotador, como o Rodrigo Maia. Mas é verdade que não pega bem o presidente Bolsonaro apoiar alguém como Arthur Lira para a Câmara. A verdade é que ele entregou, né? Teve até uma reportagem recente mostrando que mais de 40% das pautas consideradas prioritárias para a pasta de Guedes, do Paulo Guedes, avançaram, né? Então, assim, houve uma entrega. É disso que se trata a política. Ninguém aqui é purista, todo mundo é realista, né? O presidente tentou fazer diferente. Bancadas temáticas, ministérios mais técnicos e blindados, isso foi uma ilusão. Ia governar com pressão de rua o tempo todo, isso é uma ilusão, né? Uma doce ilusão. A realidade se impõe, ainda mais quando ele está desgastado, atacado, massacrado e com vários super pedidos de impeachment, né? Ele é mais refém ainda disso. Então ele tem que se blindar e ele tem que garantir alguma governabilidade. É disso que se trata. Mas ele está entregando os anéis na frente, né? Então fica aquela expectativa se do outro lado vão ou não entregar aquilo que foi prometido e o que foi acordado, né? Espera-se que seja exatamente isso, uma agenda em prol do país, não apenas da proteção e da manutenção do presidente Bolsonaro no cargo, né? Isso seria uma enorme decepção para sua base de apoio. Vamos ver. Agora, é importante apontar também uma incoerência dos críticos, né? Cobravam desde o início mais articulação do presidente com o Congresso. Afinal, ele não é um déspota, um ditador. Ele não cometeu estelionato eleitoral nesse sentido. Na Jovem Pan mesmo, ele deu, dando entrevista para o Emílio Surita do Pânico, ele deixou isso muito claro, né? O parlamento foi eleito, eu preciso conversar com esse parlamento. Falavam que ele não sabia articular, que ele estava isolado e enfraquecido. Ele articulou e ele trouxe para dentro o PP, o Ciro Nogueira. Esse custo, como eu disse, está dado, né? Vamos ver se eles vão entregar. E que fique para a nossa reflexão de mais longo prazo, mais profunda, né? Que esse país, com esse sistema atual que temos, de fato ele é ingovernável.
Serrão, você.
Agora, o que Bolsonaro tem que deixar muito clara é essa agenda que precisa ser aprovada. O presidente tem obrigação de dar publicidade a esse projeto, a esse acordo que ele fez com o Ciro Nogueira e com o Centrão. Tem pontos que têm que ser aprovados? Então, esses pontos têm que ficar muito evidentes para a população, para a opinião pública e até para a base bolsonarista, que está rebelde, não está gostando nem confiando muito nesse acordo com o Centrão. Então, Bolsonaro, se não quiser ter prejuízo político, tem que deixar muito claro o que se pretende com esse acordo com o Centrão. Do contrário, vai ser desgaste político que pode prejudicá-lo, inclusive eleitoralmente, em 2022.
Agora, Bruna, tem bolsonarista que não entendeu ainda o que o presidente fez.
Na verdade, não precisa necessariamente entender, né? Se a pessoa não tem a disposição de perceber que foi o último recurso, não tem realmente o que fazer. Aquele modelo que foi apresentado no primeiro ano funcionou durante um ano e meio, e já começou a dar problema, justamente como os colegas apontaram, porque o sistema não deixa que a coisa ande. Eu acho que não se trata de você aprovar ou desaprovar, trata-se de compreender e trabalhar para, como o Serrão acabou de apontar, corrigir as falhas do sistema que permitam que um dia a gente consiga ter composição oposição. Como eu indiquei no começo, eu não vejo nenhum problema, como muita gente vê, de esquerda e direita entrarem num acordo em prol do país. Isso é política normal, né? Nesse sentido que o Churchill falava, ali na frente estão nossos adversários, mas os nossos inimigos são os caras do nosso partido que muitas vezes querem nos derrubar para tomar o nosso lugar. Então, nesse sentido, você pode ter, se há uma intenção geral das pessoas que estão no governo em fazer algo que seja bom para o país, mesmo para que as instituições melhorem, você consegue ter composição. O que eu acho difícil, e aí talvez nesse ponto os bolsonaristas vão ter razão, é como é que você trabalha junto com quem só trabalha em causa própria, né? O problema do Ciro Nogueira não é ele ter apoiado a esquerda no passado, é o motivo pelo qual ele apoiou. Ele apoiou porque ele é um cara que atua em causa própria, né? Será que ele vai entender que o governo Bolsonaro tem o compromisso de avançar agendas que são em prol do Brasil? Esse aí é o desafio. Se ele se adaptar a esse que é o espírito do governo Bolsonaro, ainda que ele seja um homem, de fato, do tal do Centrão, se ele se adaptar, a coisa pode andar.
Agora, Constantino, caso não avancem as reformas, quais as consequências?
As consequências vão vir num desgaste muito acelerado do Bolsonaro perante sua base mais ideológica. Não é a melhor palavra aqui, né? Mas a base mais compromissada com as bandeiras que o elegeram, né? Então, veja, eu entendo o ponto da Bruna, mas no passado a história mostra que muita coisa aconteceu e avançou, né, com uma união entre pessoas com bases mais principiológicas e outras com bases mais pragmáticas, né, de interesses que não eram exatamente moldados pelo espírito público. Eu dou um exemplo muito claro e muito recente, né, a ponte para o futuro do MDB, que foi colocada parcialmente em prática pelo Michel Temer, ele era nessa direção. Foi ali um choque já de melhoria nas estatais e a reforma previdenciária inicial, que era metade da economia prevista pelo que foi depois concretizado pelo Bolsonaro. Mas tudo ali começou a melhorar. Por quê? Porque o Temer é um grande estadista? Porque a base que dava apoio para ele tinha um espírito público e queria o melhor para o Brasil? Não e não. Pelo menos eu não acredito, porque eu sou uma pessoa cética, né? Eu não sou cínico, mas eu sou cético. Ainda mais quando se trata de MDB e Michel Temer, que era o vice de Dilma, né? Eu acho que é por um senso de sobrevivência, por uma percepção de que tinha que preservar as galinhas dos ovos de ouro. Então, dessa vez, existe um consenso maior, mesmo dos fisiológicos no Congresso, de que é preciso avançar com agendas econômicas. Isso aí já ficou claro para muita gente. As agendas de costumes, que são caras à base de apoio bolsonarista e conservador, um público mais conservador, isso é mais novidade. Isso é mais rechaçado por essa turma fisiológica que não quer saber muito disso, né? Eles sofrem pressão de empresários, de pessoas que falam, ó, foi longe demais, o custo do Estado está pesado demais para os hospedeiros, temos que aliviar um pouco, tem que sinalizar coisas melhores para estancar a sangria fiscal e os investidores voltarem a apostar no país. Então, isso aí até Rodrigo Maia entendia, né? Sabotava, mas entendia. E como um bom despachante do mecanismo, parcialmente aprovou uma coisa e outra, né? Agora, quando chega na agenda de costumes, ou quando chega num nome mais firme para o STF, nem o Bolsonaro consegue ir muito adiante. Ele botou um nome já mais ou menos, que é o do André Mendonça, que agrada uma base, outra parte não, né? Mas que tem chance de passar na sabatina, ainda mais agora. Aumentaram as chances. Espero que isso esteja no acordo e foi um dos indicativos aí que você leu na abertura. Agora, se for só isso, é muito pouco, né? O custo de imagem, colocar o Ciro Nogueira no comando da Casa Civil para aprovar o André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, não, isso aí vai chegar em 2022 com um desgaste que para o presidente pode representar o seguinte: menos mobilização orgânica, voluntária. Isso é basicamente o que o presidente tem, né? Porque o presidente não tem fundo partidário, não tem esquema com cabos eleitorais em prefeituras e tudo mais, que essa turma toda fisiológica e petista tem. Ele tem o quê? O engajamento da tia do Zap. Ele tem as pessoas nas redes sociais e nas ruas, o seu José e a dona Maria, que voluntariamente saem em defesa do governo, por perceber algo diferente. Se ficar na cabeça deles, claro, de que não é tão diferente, que é quase a mesma coisa, né? Aí ele tem esse custo de perda de mobilização para 2022, contra um mecanismo que está todo ele organizado em, com grana e com assessoria de imprensa na mídia, né, para poder defender a volta aí do Foro de São Paulo e do Lula ladrão, né? Então, o Bolsonaro ele joga um jogo muito difícil, né? É uma sinuca de bico constante. Ele precisa jogar de acordo com as regras do jogo e com as cartas que ele tem na mão, que são reféns do Centrão, né? Ao mesmo tempo, se ele fizer demais isso, ele corre o risco de perder a base de apoio. Esse sempre foi o dilema do Bolsonaro, eu aponto para isso desde o primeiro dia de governo.
Bruna, vai lá.
Apesar da agenda de costume ser importante para a base bolsonarista, como o Constantino indicou, eu acho que tem outras duas coisas que podem salvar a imagem do governo ainda com o Ciro Nogueira na Casa Civil. Se passar realmente essa PEC do voto impresso auditável, se isso andar e se reforma administrativa for algo aventado, aí o ganho é tão grande que pode passar batido esse acordo. Passar batido em que sentido? No sentido que a base maior de apoio do governo poderá ficar satisfeita, porque reforma administrativa antes da tributária seria algo essencial para o Brasil.
Serrão, você.
Agora, um alerta total para esse governo. Se esse acordo com o Centrão fracassar, pode se preparar. A terceira via vai surgir como uma fênix do nada contra Bolsonaro no ano que vem. Podem escrever isso.
Você não acha que tem a questão econômica também?
A questão econômica é fundamental. Tanto a questão econômica quanto o combate à corrupção. Se Bolsonaro não demonstrar que ele resolveu a economia e que ele continua sendo o candidato anticorrupção, ele vai ter problemas, porque essa pauta, repito, vai ser roubada por alguém que vai fazer surgir a terceira via. É bom ficar esperto, hein?
O que você acha, Constantino?
A terceira via eu acho que tá morta antes de nascer, né? Cada semana vem um nome novo, nenhum nome consegue inflar e já murcha, né? Está polarizada a eleição. É Lula ou Bolsonaro? Isso está meio que na mesa, né? Está muito claro isso. E aí, Paulo, com todo esse desgaste de Centrão no governo Bolsonaro, as pessoas vão ter que lembrar, né, de que tem, por outro lado, Paulo Guedes, uma agenda virtuosa, 2 anos e meio sem escândalo de corrupção, apesar de aumentar a chance de ter corrupção daqui para frente, óbvio, né? Mas vai ter que comparar isso com a maior quadrilha que já tomou de assalto o Estado brasileiro, que defende abertamente os tiranos de Cuba e Venezuela, né? E que não é acordo com o Centrão para entregar alguns nacos, não, que é Mensalão e Petrolão, para um projeto totalitário de poder. É isso que se coloca na mesa, né? Eu acho que, cá entre nós, me parece que essa escolha, esse dilema está colocado na mesa. É o tiozão do churrasco, que está muito próximo de um Centrão que incomoda para quem imaginou que fosse possível fazer uma revolução em um mandato, né? Sem uma base de apoio parlamentar, sem uma reforma política, sem tudo aquilo que precisa no país. Ou, do outro lado, isso aí, né? O corrupto que passou por uma lavagem suprema para poder ser solto e elegível e que está com apoio de uma parte aí da mídia que tem bastante abstinência das verbas estatais.
Para a gente fechar, Bruna.
Na verdade, quando vier a hora da eleição, a gente fica aqui falando da política do dia a dia, mas o que define o quanto um governo teve sucesso? Como era o Brasil que o Bolsonaro pegou? E qual será o Brasil que o Bolsonaro vai entregar? Eu acho que, se isso for sublinhado na campanha, independente de todos esses rumos que tiveram que ser acertados ao longo do governo, se ele conseguir entregar um Brasil melhor do que aquele que ele pegou, ele já tem ali um grande mérito na manga. E a probabilidade é que isso aconteça.
Muito bem, são 5 horas e 23 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. É muito rápido. E na volta a gente repercute a entrevista do Roberto Jefferson aqui no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. Fica por aí.
3 em 1.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou nesta terça-feira a lei que põe no fim da fila de vacinação quem se recusar a tomar o imunizante disponível no posto. A sanção foi publicada no Diário Oficial do município. Aquele que for retirado do cronograma de vacinação por recusa do imunizante será incluído novamente na programação após o término da vacinação dos demais grupos previamente estabelecidos, segundo o texto da lei. Quem se recusar a tomar a vacina irá assinar um termo que será anexado ao cadastro único do paciente na rede municipal de saúde para que ele não consiga se vacinar em outro posto. A nova regra também vale para aqueles que estão inscritos na chepa da vacina. As exceções são exatamente para as gestantes e puérperas e também quem tiver comorbidade comprovada por recomendação médica. O projeto havia sido aprovado na Câmara no dia 16 de julho. A redação é de autoria do vereador e médico Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Segundo os argumentos do projeto, a intenção é evitar o chamado sommelier de vacina na cidade. Outros municípios do estado também já adotaram a mesma medida. Na região metropolitana de São Paulo, as cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Embu das Artes também colocam no fim da fila do calendário de vacinação quem se recusar a tomar a que estiver disponível. Nessas cidades, a vacinação acontece por meio de um agendamento prévio. Já no interior do estado de São Paulo, em Jales e também em São José do Rio Preto, quem se recusa a tomar também tem que assinar um termo de responsabilidade afirmando que recusou a aplicação por causa da marca do imunizante. Essas prefeituras, então, enviam esses termos para o Ministério Público, mas não há uma punição prevista.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, ao vivo para todo o Brasil com o nosso 3 em 1. E olha, entrevista exclusiva que concedeu ao programa Direto ao Ponto, o advogado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, comentou alguns pontos que costumam ser criticados também pelo presidente Jair Bolsonaro. Um deles é em relação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir.
Eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Eu participei da discussão do poder moderador e garantidor das Forças Armadas, cujo esvaziamento do Executivo frente ao Judiciário e ao Legislativo. Eu participei. Fernando Henrique, Genuíno, Gerson Pérez, Bernardo Cabral, eu participei daquela discussão.
Para quem não sabe, o que é que diz o artigo 142?
Que as Forças Armadas são poder moderador. Elas estão acima dos outros poderes. Poder Legislativo, Executivo e Judiciário.
Não é isso, não é, deputado? Deputado, o Supremo não tem esse entendimento, né, sobre
o artigo 142. Mas o Supremo entende que é bom para eles. Não, o Supremo, faz a Constituição que quer. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. O Gilmar entende um troço. O Melo... O Collor de Mello entende de outro.
Já aposentou.
O Fachin entende do outro. O Xandão, o maridão da dona Vivi, entende de outro. Então.
Sim, deputado, mas
é
gente,
um grande caravansará, aquilo é uma bagunça.
Tem alguns trechos que a gente separou dessa entrevista do Roberto Jefferson ontem no programa do nosso Augusto Nunes, mas vamos começar por essa história do Supremo Tribunal Federal, artigo 142. Serrão, você começa.
Esse foi um dos pontos mais polêmicos do programa de ontem, que deve bater recorde de audiência aqui na Jovem Pan. Roberto Jefferson foi constituinte de 88, então ele sabe muito bem qual foi o espírito naquela época que montou esse artigo polêmico, 142 da Constituição. Naquele momento, havia a influência forte de Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército de José Sarney. E ele botou esse artigo na Constituição, essa ideia é dele, e os constituintes discutiram muito e aceitaram uma tese de que as Forças Armadas, sem que isso ficasse escrito, poderiam sim operar como poder moderador. O tempo passou, as coisas hoje ficaram bastante diferentes, a composição própria dos militares se alterou, a cabeça deles também mudou bastante e hoje há uma dúvida sobre isso e o Supremo Tribunal Federal, lógico, não é bobo, alimenta essa dúvida, porque o que eles mais temem é a possibilidade de uma intervenção militar convocada por um dos poderes, porque veja bem, o artigo 142 diz que quaisquer um dos poderes, tanto executivo, legislativo e judiciário, podem convocar esse artigo 142. E fica implícito também que o poder militar, se ele se considerar um poder, ele também pode convocar. Então essa é uma questão muito polêmica, só que hoje não há clima para fazer isso, uma intervenção militar direta tem muito pouca chance de acontecer. Agora, algumas coisas a gente tem que deixar bem claro, né? O presidente Bolsonaro, nesse sentido, tem que ter um pouco mais de soberania sobre o resto dos poderes. Porque hoje temos, como Roberto Jefferson bem frisou, uma clara hegemonia do poder supremo sobre os demais. Então, Bolsonaro, por exemplo, o maior erro que ele cometeu nesse governo foi quando ele aceitou a decisão do Supremo que não permitiu que ele nomeasse o diretor-geral da Polícia Federal. Aquilo ali foi como se fosse um fim do governo Bolsonaro. Bolsonaro ali deveria ter colocado, como se diz na gíria, o pau na mesa e ter dito que a nomeação valeria. O que que o Supremo ia fazer? Essa que era a questão. Mas Bolsonaro preferiu ceder e depois só levou e tem levado pancada do Supremo Tribunal Federal. Mas agora o Super Ciro Nogueira promete que vai resolver, vai melhorar essa relação com o Supremo. Vamos acreditar. A velhinha de Taubaté está acreditando.
Constantino, seu comentário sobre essa fala específica do Roberto Jefferson em relação ao Supremo.
Sobre essa fala específica, vamos lá. Primeiro ponto é que é sempre divertidíssima entrevista, qualquer entrevista com o Roberto Jefferson. Acho que ele está ficando mais velho, ele teve ali uma conversão, né? Inclusive filosófica, religiosa. Ele teve um tempo preso, ele denunciou o Mensalão, né? E, enfim, acho que ele passou por muita mudança. Mas ele não tem papas na língua, né? Então a primeira coisa que chama atenção é que ele diz coisas que muitos brasileiros pensam de forma parecida, ainda que ele diga de uma maneira um tanto exagerada, né? E teatral, mas a essência é o que muitos brasileiros estão pensando, mas vários que têm destaque, que tem visibilidade, se falarem da forma que ele fala, vão presos, né? Então a primeira coisa que chama atenção é o que que o Roberto Jefferson tem para se blindar, para conseguir fazer esse tipo de denúncia, de ataque da forma que ele faz e continuar dando entrevistas. Eu sei porque ele já deu entrevista exclusiva para mim no meu canal independente e foi bastante repercutido e ele falou coisas similares. Então para mim não é nenhuma novidade, mas dá uma certa apreensão, né, sempre que ele fala essas coisas, porque a gente sabe que o que ele tem dito toca num nervo exposto, Paulo. E aí eu entro na essência, né? Hoje, esse Supremo que temos, essa configuração, e aí isso não é um ataque à instituição e nada disso, é o contrário, é querer salvar o STF, que é uma instituição tão importante, de uma composição que age como militante partidário e ativista, né, ideológico. Então, esse STF que temos hoje é um poder arbitrário, que na verdade é dividido em 11 poderes arbitrários, cada um tira da sua cabeça a lei que quer, interpreta a Constituição da forma que quiser e rasga muitas vezes de forma escancarada a Constituição para perseguir adversários políticos. Então nós temos ali tucanos e petistas, né, que não honram a toga e que partem para cima de bolsonaristas ou do próprio presidente, com declarações, com muitas entrevistas, holofotes, que é uma coisa já muito indevida para um ministro do Supremo, que é uma corte constitucional, né? E eles fazem isso o tempo inteiro. Comparam a nazismo, falam que tem que colocar um freio, prendem deputado, prendem jornalista, dizem que a indicação não pode. É um negócio escandaloso, escandaloso. Então, a maior ameaça que nós temos hoje a nossa democracia, as nossas instituições, na minha cabeça e na de tantos brasileiros, não vem do presidente Bolsonaro, vem do STF, né? E aí é muito duro você ver militantes disfarçados de jornalistas que tentam passar pano para isso, que tentam dar um verniz de normalidade institucional no país. Ah, tudo está perfeito, o perigo é o presidente, com seus arroubos autoritários, e passa pano para isso. Chegam ao ponto ridículo até, né, um tanto patético, que vai falar, não, mas o Supremo Tribunal Federal já interpretou a questão dessa forma. Ora, bolas, se a gente está dizendo que o problema é a própria interpretação absolutamente elástica e arbitrária do Supremo, como é que isso vai ser a prova da instituição funcionando perfeitamente se esse Supremo, que rasgou a Constituição para liberar a Dilma politicamente, para soltar o Lula, depois para torná-lo elegível, para prender deputado bolsonarista, esse Supremo diz que interpretou o artigo 142 de certa forma. Quer dizer, chega a ser palhaçada debater com gente assim. Né? Eu tenho pouca paciência, cada vez menos. Um dia eu chego no estágio do próprio Bob Jeff, né? Eu talvez seja mais novo e tudo. Um dia eu chego lá para responder da forma que merece esse tipo de comentário. Né? Então, assim, nós estamos lidando com uma coisa muito grave que está acontecendo no país. Pouca gente pode falar disso hoje em dia, e aqui eu tiro meu chapéu e parabenizo a Jovem Pan como emissora de rádio para poder bancar esse tipo de debate, porque tem muito lugar aí que está cerceando. Né? Então, isso, para mim, é a grande ameaça. Qual é a solução? O Roberto Jefferson acho que é pegar em arma. Aí eu acho temerário. É assustador, né? Mas nós temos que, pelo menos, escancarar o dilema.
Bruna, vai lá.
Na verdade, por mais que o 142, segundo diz o Roberto Jefferson, coloque as Forças Armadas com um poder moderador, o STF ele usurpou aí, né? Se é que a Constituição permite que, de fato, os militares tenham esse poder, isso foi usurpado pelo STF. Então, nesse sentido, a gente está numa situação muito complicada, porque os militares já disseram que não querem mais intervir. Eles deixaram isso bem claro, eles falaram que foi muito traumático o desgaste que eles tiveram por parte de todos os seus inimigos nos meios educacionais, na imprensa, etc., que acabaram com aquela reputação que os militares tinham depois dos 20 anos de governo militar. E aí eles hesitam muito em intervir. Então, ainda que o 142 lhes desse essa prerrogativa, eles já disseram que não vão fazer isso. Diante disso, o STF faz o quê? O STF se conforma? Não, ele vai lá e usurpa esse papel de poder moderador, criando uma instabilidade e um caos absurdo. Então, o Roberto Jefferson ele tem razão de dizer que o STF cria muito problema. E a partir do momento que ele diz que um presidente, seria legítimo um presidente pedir uma intervenção nesse poder, ele simplesmente está descrevendo o maior problema institucional que a gente tem no Brasil hoje, que é um dos poderes que deveria funcionar como freio e contrapeso, usurpar os demais poderes. É uma tirania que, de fato, gera problema constante, permanente, de instabilidade. Então, ele tem razão no que ele disse ali. Só que os militares já deixaram muito claro que não têm interesse em ir por esse caminho.
Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro está falando agora, ao vivo. Ainda não, produção? Então, muito bem. Vamos continuar falando aqui sobre o nosso Roberto Jefferson, aqui, que deu entrevista ontem à Jovem Pan. Vamos falar agora sobre o fundão eleitoral, o fundo que financia os partidos para as eleições, né? O Roberto Jefferson também criticou bastante isso. Vamos ouvir.
Quem inventou o fundo público, Amanda?
Bom, a partir de 2017, né?
Federal. Quem faz essas geringonças são os urubus. Quem inventou esse troço aí, fundo público? O Supremo.
Mas depois de tantos casos de desmandos e corrupção com dinheiro de empresa.
Desmando e corrupção é pegar dinheiro público para botar na eleição? Como é que um cristão vou financiar com o meu imposto o PCdoB? Eu não concordo com aquela cachorrada. Como é que o meu dinheiro, o teu salário aqui, que deve ser um salário pequeno, mas que você paga o imposto de renda, o Zanini, que deve ganhar também um pouquinho lá na Folha, você, Trindade, do teu dinheiro que você financia PCdoB, PSOL, PT, PTU, PSTU. Eu não daria uma prata para esses caras. O meu discurso é que tem que fazer o financiamento. Eu defendo a estatização, não posso ter dinheiro de empresa privada. Então acaba o partido, fecha. Aí não. O PCdoB não chegou à cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, nós éramos 9 partidos, 9. Ele acabou com a cláusula de barreira porque o PCdoB não fez os 3%. Fomos para 36. Essa bagunça institucional, quem fez? O Supremo.
Professor, em relação ao fundão eleitoral, Serrão, você começa.
De novo, o nosso problema essencial é a Constituição Federal. Ela é ruim, prolixa, dá margem a várias interpretações. E o Poder Supremo o que é que faz? Interpreta e não faz cumprir a lei. Então, essa aberração chamada fundo eleitoral é a barbárie. Isso tinha que acabar. Dinheiro público para bancar a atividade política não é legítimo, a não ser que nós estejamos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que parece não ser o caso.
Muito bem, Bruna, vai lá.
Esse é um problema gravíssimo. Imagina a gente financiar partidos cuja existência a gente repudia. Essa é uma ferida importante que o Jefferson, que é ele sim um cacique também, um cacique com vida longa na política, o fato de ele falar nesse assunto é importantíssimo, porque ele conhece, ele sabe como a coisa é e ele sabe muito bem que, de fato, enquanto o financiamento for público, a gente continua nessa bagunça de ter trilhões de legendas e a gente continua sem a possibilidade de ter representatividade, porque os partidos não têm relação nenhuma com a sociedade civil. Os partidos que sobrevivem não são aqueles que a própria sociedade apoia e financia, e sim aqueles que têm aí conluios com as pessoas que estão no poder e conseguem favorzinho do STF, como foi o caso aí que ele indicou do tal PCdoB.
Constantino, você.
Mais uma vez, o que nós podemos falar, né? Bob Jeff não é nosso malvado favorito à toa. Ele toca na ferida. O STF tem todas as suas impressões digitais dessa bagunça que foi criada. Não que antes fosse uma maravilha, né? Tinha muita corrupção, empresa financiando político. Você sempre sabe que não é exatamente financiar por espírito público, mas sim investimento para ter algum retorno, né? Então, há um bom debate aqui entre liberais para limitar apenas a pessoas físicas e não jurídicas, tudo bem, mas da forma que foi feito, criaram a imposição de um fundo eleitoral estatal. E isso é a estatização definitiva dos partidos, que já recebem o fundo partidário e horário gratuito de televisão, que não tem nada de gratuito. Ou seja, nós somos obrigados, por meio dos nossos impostos, a bancar aquilo que a gente repudia, aquilo que a gente acha temerário, como, por exemplo, o socialismo e o comunismo. Eu sou obrigado a bancar o PSTU, PCO, PT, PSOL. Isso é um assinte, isso é um absurdo, né? Então, os partidos têm que sustentar por conta própria e fazer a campanha com um financiamento voluntário. E fim de papo. Então, hoje, esse problema que nós estamos vendo, e aí que é uma sinuca de bico para o presidente, e aí a turma cínica ou oportunista ou purista vai lá e fala: ah, o presidente está aprovando o aumento do fundo partidário. Depois de uma manobra do próprio Congresso, né, que coloca o presidente numa sinuca de bico, que ou ele vai peitar todo o Congresso, com os riscos que isso representa no nosso sistema de presidencialismo de coalizão, ou ele vai levar, e peitando, vai levar a zero, né, o financiamento. E aí o que acontece? Ou ele vai aprovar o aumento. Né? Então é um impasse. O certo para mim seria ele bancar essa briga e vetar. Não que isso não tenha enormes riscos ou custos, mas eu acho que ele deveria fazer e jogar a batata quente para o colo do Congresso, que vai ter que se justificar perante a população, perante os eleitores, né? Falando: ah, não, eu quero sim meter a mão no dinheiro no meio de uma pandemia, né, com várias pessoas perdendo emprego, para custear com 4 bilhões de reais que seja, campanhas eleitorais. Né? Então, assim, nós estamos vivendo... Mas é isso, né, Paulo? Brasília é um oásis, uma bolha. Aquilo ali é feito para privilegiar, para beneficiar os próprios políticos e a casta no poder. Né? Todo poder mama no povo. E, infelizmente, em Brasília, eles ficam mais longe ainda da reação popular. Né? Ficam lá mais isolados. Então, esse tipo de coisa continua acontecendo. A luta de classes que nós temos no país hoje é essa, né? De um lado, quem consome nossos impostos, e do outro lado, quem trabalha para pagar esses impostos.
Olha, a gente, para o presidente do PTB, a justiça eleitoral é nada mais do que um cabide de empregos. Vamos ouvir mais um trecho.
Essa justiça eleitoral custa 8 bilhões por ano, chega na eleição, atrasa. Ah, o hacker entrou aqui, atrasou. Vocês trabalham de dois em dois anos?
65% de salários.
É um negócio assim, e essa tecnocracia, esses marajás, essa burocracia tomou conta do governo do Brasil. Cresceu na Constituinte, Olha quanto ganha um procurador e você não sabe quanto ganha um procurador. Não pode. O deputado federal tem que publicar todo ano no imposto de renda. O senador, o presidente da República, o governador do estado, ministro supremo, não pode publicar quanto ganha sua excelência. Não pode. Quanto ganha o procurador? Não pode publicar quanto ganha sua excelência. Não pode. Aí 35, mentira. Não é 35, é mentira. Eles ganham o dobro no mínimo. Mas dizem que ganham 35. Por quê? Eles são uma casta acima do povo do Brasil, que paga o salário dele. Eles são empregados do povo. Eles não geram nenhuma renda. Vivem da teta do governo do Tesouro, mamando. E não dão satisfação.
Você começa, Bruna.
Na verdade, ele é engraçadíssimo, né? O Roberto Jefferson, ele é uma figura que, independente do seu passado controverso, ele é admirável pela habilidade retórica, né? A entrevista inteira a gente percebe que ele parece ter feito aí, ter maratonado uma série de throat speak aí do Olavo de Carvalho, porque ele domina hoje o vocabulário que toca o eleitorado conservador e consegue mobilizar a opinião pública justamente tocando nos pontos que mais incomodam todo brasileiro, usando o vocabulário próprio do eleitorado conservador. Então ele é incrivelmente habilidoso. E esse problema que ele indica é o que incomoda todo mundo, o fato de que o judiciário virou uma aristocracia, um conjunto de intocáveis, cujos salários é difícil de descobrir. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa de desembargador. Tem muita agência, muitos jornalistas que vão atrás dessas notícias e só de desembargador. Ele falou de procurador, vou falar aqui para vocês de desembargadores. O salário é entre 50 e 100 mil, né? Você tem entre os proventos e aí não tem imposto de renda em cima de tudo que se recebe como gratificação. Então é um escândalo a quantidade de recursos consumidos por essa casta que não presta esclarecimentos aí para a população. Mais uma vez foi certeiro.
Vai lá, Constantino.
Exato, né? E quando a gente fala de casta privilegiada e tudo, o judiciário é o grande representante disso no país, todo mundo sabe. E em outro trecho, o Roberto Jefferson também apontou para a questão da OAB, que deveria ser chamada de Ordem dos Advogados Bolivarianos, né? Comandada por um petista, né? E que está totalmente aparelhada e servindo para interesses partidários, além de tudo. Então, tudo isso é muito preocupante, tem muito poder. Essa casta, a OAB, é citada na Constituição. Né? Nós enxergamos como réis mortais essa aristocracia togada, né? e suas adjacências. Isso tudo é muito poder, muito dinheiro e muito poder. Então, de novo, né? Está tudo errado no Brasil. Mas as pessoas que estudam isso há algum tempo e por isso mesmo se tornaram liberais ou conservadoras, elas sabem de tudo isso e sabem também que essas coisas não vão mudar da noite para o dia. Que isso exige uma mudança quase revolucionária da mentalidade para que muitas pessoas enxerguem isso, né? E depois uma mobilização e depois o último estágio é conseguir chegar nas câmaras de eco que são justamente os políticos. O político ele está atento ali para onde o vento aponta. Então antes a gente precisa conseguir mudar a direção do vento no Brasil. Porque hoje, o que tem de gente que ainda até demoniza político, mas na prática idealiza o Estado, idealiza o judiciário, acredita como se fossem anjos. Então a primeira aula tem que ser aquela da escola de falha de governo, Public Choice School. Todos os seres humanos são suscetíveis às mesmas paixões e o mecanismo de incentivos, portanto, importa muito. O poder corrompe, né? Então, para com isso de delegar um poder arbitrário a essa casta aí, porque isso está fazendo muito mal ao Brasil.
Serrão, para a gente fechar.
Por tudo isso é que temos que defender a sociedade brasileira, tem que partir para cima e colocar como prioridade na cabeça que a reforma política é a reforma das reformas. Se a gente tiver aqui voto distrital misto, a gente vai abaixar muito o custo das campanhas e o custo das eleições, principalmente se a gente unificar as eleições de 4 em 4 anos. Justiça eleitoral é uma aberração. A gente tinha que ter, sim, a administração da eleição, que não tem nada a ver com o poder judiciário. Então o Brasil tem muita coisa para consertar e uma hora isso vai acontecer, mas tem que ser na base da pressão popular inteligente.
Intervalo comercial aqui no 3 em 1, são 5 horas e 49 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. 3
em 1.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan News.
Três homens foram presos por transportar ilegalmente mais de 300 animais silvestres em um caminhão no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Equipes de patrulhamento da Polícia Militar Ambiental flagraram os suspeitos transferindo parte da carga de um caminhão para um carro. Segundo a polícia, eles ainda tentaram esconder o carregamento, mas as viaturas acabaram avistando os delinquentes. Ao todo, foram apreendidos 341 animais silvestres, sendo 288 aves e 53 jabutis. Deste total, 20 aves e um jabuti estavam mortos por causa das más condições de acondicionamento e também da maneira em que foram transportados. Os animais tinham origem da Bahia, segundo a polícia, e os três envolvidos foram autuados e também vão receber uma multa que soma 3,7 milhões de reais. Eles foram conduzidos à primeira delegacia da Divisão de Investigações sobre Infrações e Maus-Tratos de Animais, onde acabaram sendo indiciados por matar espécimes da fauna silvestre e também por maus-tratos. O caminhão e o carro foram apreendidos e os três homens seguem presos, já que a soma das penas torna o caso inafiançável. Entre as espécies de pássaros havia o papacapim, sete brejas, azulões, tico-tico rei cinza, tico-tico e o tico-tico de bico amarelo. Batuqueiros também foram encontrados, assim como galos de campina, corrupiões, pássaros pretos, além de jabutis, piranga. Portanto, os três homens permanecem presos.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, ao vivo para todo o Brasil. São 5 horas e 52 minutos da tarde desta terça-feira, virando 5 horas e 53 minutos. E olha, gente, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que os militares salvariam o presidente Bolsonaro de um impeachment de alguma forma. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, Adriano de Suzana. Acredito que não defenderiam, mas deveriam. Deveriam porque não tem crime, porque a maioria do povo claramente está com ele. Porque esse negócio de Lula em primeiro lugar, isso daí não existe em lugar nenhum, ninguém engole. Né? Então, eles deveriam sim proteger ele de um impeachment. Até mais, boa tarde.
Boa tarde, Antônio Inácio de Jundiaí. Conforme a pergunta aí da tarde, eu acredito que os militares não deveriam se envolver nesta questão do impeachment, porque o papel das Forças Armadas é a garantia da segurança do país. E não tem nada que se meter em política.
3 em 1, José Paulo Guarabira, aqui de Araruama. Acho que não. O Supremo Tribunal Federal já rasgou a Constituição várias vezes e os militares não intervieram. Então, acho que eles não interfeririam, não. Falta-nos um general nacionalista como o Marechal Lott. Tem que ser bastante nacionalista. E eles, acho que atualmente não temos, não.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores que também foram lá no portal da Jovem Pan, o www.jp.com.br, e respondeu a nossa enquete que está por lá. Se você acredita que os militares salvariam o presidente Jair Bolsonaro de um possível impeachment, 71,6% respondeu que sim, que salvariam, e 28,4% respondeu que não, que os militares não salvariam o presidente da República de um impeachment. Ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1, mas antes, os nossos agradecimentos aqui a toda a nossa audiência, tanto no canal do 3 em 1 no YouTube, quanto no canal da Jovem Pan News, e fazer aqui aquele alerta, aquele aviso para você se inscrever no nosso canal, principalmente no canal do 3 em 1, que já passou de 700 mil inscritos, rumo aos 750 mil, contando muito com a sua inscrição. Clica no sininho para receber todas as notificações nossas, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan, analisando tudo que é relacionado à política nacional, com aquele jeitinho que você sabe muito bem, é nosso. Tchau, Bruno Atorlai, um beijo para você, até amanhã. Jorge Serrão, aquele abraço. E o nosso Rodrigo Constantino, a gente se vê amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui, firmes e fortes, ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente.
Adriane Galisteu e tô aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
APP News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. APP News é 24 horas no ar, onde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos APP News Jovem Pan. Conversa na Pan com Patrick Santos. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.